18 horas em Portugal e Angola, 16 em Cabo Verde, 17 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 19 em Moçambique e África do Sul. Carla Henriques, os temas em destaque nesta edição.
Os trabalhadores do Estado são-tomense ameaçam paralisar perante a redução do salário mínimo. Em São Nicolau, o chefe de Estado cabo-verdiano promete contribuir para o desenvolvimento da ilha.
São os assuntos a desenvolver nesta edição do jornal RDP África.
O Banco Africano de Desenvolvimento acaba de aprovar 1,5 mil milhões de dólares de financiamento de emergência à produção de alimentos em África. A verba é destinada a 20 milhões de agricultores. Em comunicado, o BAD informa que com este financiamento pretende ajudar o continente a superar a escassez de pelo menos 30 milhões de toneladas de alimentos devido à interrupção do abastecimento global por causa do conflito na Europa de Leste e em especial de trigo, milho e soja importados da Rússia e da Ucrânia. A maior central sindical de São Tomé e Príncipe avisa que vai avançar para uma greve geral e por tempo indeterminado. A função pública Oscar Medeiros contesta a decisão do governo que reduziu o salário mínimo dos trabalhadores do Estado de 100 para 80 euros.
A data exata da paralisação total na função pública ainda não foi anunciada, mas João Tavares, secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, ONTSTEP, diz que não tem outra saída face ao que chamou de falta de caráter dos governantes.
As pessoas têm que ter caráter. Não é depois de todo esse sacrifício vir dizermos que não, nós não vamos dar isso que nós prometemos. Onde está o caráter das pessoas? Onde está a seriedade das pessoas? Onde está a moral das pessoas?
O ministro das Finanças, Ingrácio da Graça, justifica a redução do valor de 100 euros acordado com os sindicatos com a atual conjuntura financeira em que o governo está a subvencionar o custo dos combustíveis face ao aumento do preço deste produto no mercado internacional e às consequências económicas da guerra na Ucrânia.
A conjuntura hoje é completamente diferente à do que nós assinamos há um, dois, três meses atrás. E é preciso que todos os funcionários públicos saibam isto. Nós, neste momento, deveríamos estar a comprar combustível, gasolina, nas bombas, a 46 dobras. E o governo está a vender, ou seja, o combustível, a gasolina, está a vender a 35 dobras. Isto quer dizer o quê? Que o governo está a subvencionar o preço da gasolina junto ao ENCO. E mais, nós hoje temos a guerra na Ucrânia. Nós temos a crise dos alimentos. Temos a inflação em São Tomé, hoje, a bons dígitos. Temos todos a noção de que, efetivamente, a situação está difícil.
Não obstante a ameaça de greve, o governo avisa que, com ou sem consenso entre as partes, irá começar a pagar, a partir deste mês, o valor de 80 euros como novo salário mínimo da função pública são-tomense.
E perante esta redução, a maior central sindical de São Tomé e Príncipe avisa que vai avançar para uma greve geral. O Instituto para a Comunicação Social da África Austral saúda o facto de o Parlamento moçambicano ter reformulado o artigo 19 da lei antiterrorismo que restringia as liberdades de imprensa e expressão no país, mas ainda assim declara algumas preocupações. O MISA Moçambique revela ter tido conhecimento da reformulação dos dois pontos problemáticos inicialmente incluídos na proposta de revisão da lei. Reformulação essa explicada à RDP África por Ernesto Saúl.
Notamos com bastante satisfação, por exemplo, a clarificação do número 1 do anterior artigo 19, agora artigo 20, que faz referência, portanto, à responsabilização a quem, de fato, tem a obrigação de classificar a informação e, portanto, tem a tutela da informação. Resumidamente, estamos aqui a falar do funcionário público e agente do Estado. E, por outro lado, também houve, no número 2 deste artigo, a revisão, por um lado, da moldura penal, não é? Que vai de 2 a 8 anos de prisão, portanto, mas persistem ainda inúmeras preocupações.
Preocupações essa que Ernesto Saúl detalha.
Relativamente ao número 1, sobretudo por generalizar, digamos, o nível de responsabilidade. Se antes a penalização estendia-se ao cidadão e ao jornalista, podemos assim afirmar, agora, portanto, foi feito o ajuste e estão mais focalizados na responsabilização do funcionário público, seja ele detentor ou não da informação classificada. E a nossa posição é que haja objetividade neste instrumento legal, porque podemos deparar-nos com situações em que o funcionário público tem a informação, mas não está, por norma institucional, obrigado, portanto, a salvaguardar o segredo do Estado, ou, por outras palavras, não tem conhecimento. E todos nós sabemos, objetivamente, a quem recai esta responsabilidade. Muitas vezes são os funcionários ligados à defesa e segurança do Estado. A outra questão tem a ver, de fato, com o número 2 do mesmo artigo. Nós sentimos que prevalecem várias incongruências, sobretudo porque continua a destacar a necessidade de todo aquele cidadão que reproduz a informação classificada, sabendo que o faz intencionalmente e tendo conhecimento que tal informação é de fato falsa. Portanto, esta proposta de lei define uma moldura penal que vai de 2 a 8 anos de prisão. Ainda assim é problemático porque, digamos que o jornalismo, por exemplo, opera num cenário de citação de fontes, por exemplo.
Questões que estão a ser levantadas pelo Misa Moçambique, pela voz de Ernesto Saúl, o Instituto para a Comunicação Social da África Austral, declara preocupações com as alterações feitas à lei antiterrorismo em Moçambique, alterações aprovadas no Parlamento moçambicano. Havia dois pontos no artigo 19 desta lei que eram contestados pelo MISA, mas foram reformulados. Transportes ou água são duas questões consideradas determinantes pelo presidente de Cabo Verde para o desenvolvimento de São Nicolau. Na primeira visita oficial à ilha, José Maria Neves reuniu no município da Ribeira Brava com a sociedade civil, a quem deixou uma promessa.
Particularmente a questão dos transportes e a questão da água. E são cruciais para que possamos desencravar a ilha. E são essas preocupações que eu vou trabalhar com as autarquias locais, com a sociedade civil, as empresas, com as ONGs e com o governo para encontrarmos as melhores soluções para esses desafios.
José Maria Neves vai estar 4 dias em São Nicolau, onde vão decorrer uma série de encontros.
Tenho encontro com comunidades, com as igrejas, com ONGs vou procurar ouvir atentamente as preocupações das pessoas, das empresas, das autoridades locais e das autoridades religiosas, das ONGs também, para encontrarmos soluções. A minha perspectiva é muito positiva, é orientada mais para a busca de respostas, para encontrar compromissos, para construir pontes e ajudar na resolução dos problemas.
Esta primeira visita oficial do presidente de Cabo Verde à ilha de São Nicolau termina no domingo. A OMS vai reunir ainda hoje de emergência para discutir a varíola dos macacos. A Reuters adianta que a reunião será ao nível do Grupo Consultivo Estratégico e Técnico sobre Riscos Infecciosos com Potencial de Pandemia e Epidemia. Mais de 100 casos desta infecção viral foram detectados nos últimos dias em vários países da Europa e nos Estados Unidos, Canadá e Austrália.
Edição de Carla Henriques. Mais informação em rtp.pt/rdpafrica.